But this will be the last lesson.
Mas essa para mim é a última lição.
And I'll be sharing with you
que eu vou
this
estar
time.
Compartilhando com vocês agora.
And this lesson,
e essa lição
the heat of the desert,
chama-se o calor do deserto.
Or the safety of a slave camp.
Ou a segurança do campo de escravos.
You have to make up your mind.
Você vai ter que decidir.
This is where we are.
É aqui que nós estamos.
Now we're going to go to the book of Exodus, chapter 12,
vamos para o livro de Êxodo, capítulo 12.
And we're going to read verse 11,
e vamos ler o versículo 11.
Then we're going to go to Exodus 3,
e depois vamos para Êxodo, capítulo 3.
And read verse 9 through 14.
E ler versículos 9 a 14. Êxodo 12, 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo, capítulo 3, versículo 9 a 14. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disseram, o Deus de vossos pais me ouviu a vós, me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome que lhes direi? E disse e Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós.
After 400 years of bondage,
depois de 400 anos de escravidão,
the time has come for the people of God,
chegou o tempo para o povo de Israel
to be delivered out of the hands of their enemies.
Ser liberto das mãos dos seus inimigos.
God found Moses on the backside of a desert,
Deus encontrou Moisés na parte de trás do deserto e atraiu ele até uma sarça que ardia, mas não se consumia.
God said, the cry of my people Israel,
Deus disse, o clamor do meu povo Israel subiu até a mim e eu estou te enviando para libertá-los. Moisés argumentou com Deus, mas a palavra final de Deus foi, diga a eles que o eu sou te enviou. O que Moisés estava na verdade ouvindo com essas palavras, eu serei o que eu tenho que ser no Egito. Quando ele disse eu sou, ele simplesmente significava tudo aquilo que eu tenho que ser, eu serei no Egito. E esse mesmo Deus, ele será para conosco tudo aquilo que ele tem que ser. O povo de Deus estava em escravidão há tanto tempo que eles quase se esqueceram que eram escravos. A grande tragédia da vida é você entrar em algo religioso e viver ali tanto tempo que você confunde morte por vida. Somos religiosos e acreditamos que estamos vivos quando estamos mortos. Tais pessoas pensam que tudo está bem quando na verdade tudo está perdido. A igreja do nosso tempo, ela tem que dar um fim nesse tempo de falta de vida.
The bumper stickers of religion,
os adesivos da religião,
that relegate God and limited to forms of the organized system,
que relegam a Deus a uma forma organizada de sistema,
are the greatest hindrance to revival.
São o grande impedimento para o avivamento.
God wants to give revival and emancipation.
Deus quer trazer um avivamento e uma emancipação.
But our minds have become deadened by the system.
Mas as nossas mentes estão mortas pelo sistema.
We've sat there so long.
Nós estamos sentados ali há tanto tempo que nós estamos confundindo a morte com vida. É uma dificuldade mostrar a essas pessoas que algo está errado. Boas pessoas que vão à igreja cada domingo, que amam o pastor, que amam a Deus, dão suporte para a causa e se encaixam no programa, mas estão mortas.
Like the foolish virgins, their lamps have gone out.
Como a virgem, como as virgens tolas, as suas lâmpadas se terminou.
They are the most difficult people.
Estas são as pessoas mais difíceis de alcançar.
When God said to Moses,
quando Deus disse para Moisés,
I'm going to send you to Egypt.
Eu vou te mandar para o Egito.
Moses began to argue.
Moisés começou a argumentar.
First of all, the situation would be with the people.
Primeiro de tudo, ele disse que a situação seria como as pessoas.
How am I going to get them to believe?
Como é que eu vou fazer que eles acreditem?
But the Lord will encourage.
Mas o Senhor o encorajou.
There is one man who knows God.
Ali está um homem que conhece a Deus.
That wouldn't like to have revival.
Não há nenhum homem que conheça a Deus que não gostaria de ter um avivamento.
Any human that knows him.
Qualquer homem que o conheça.
Would truly like to have revival.
Verdadeiramente gostaria de ter um avivamento.
But when you get into real.
Mas quando você vai para aquela real amargura do avivamento e o custo que vai ter para sair desse avivamento, você não vai mais encontrar muitas pessoas. Eu quero que você me escute. Tudo mais pode ser feito do lado de fora daqui. Quando você entrar nesse negócio e então você encontrar essas dificuldades, então você não descobre muitas pessoas interessadas.
God said to Moses,
quando Deus disse a Moisés,
I'm gonna send you,
eu vou te enviar,
then all the other things begin to come up.
Então todas essas outras coisas começaram a surgir.
The emancipator or the revivalist,
a emancipação, o avivamento,
is always the hero in the beginning.
O emancipacionista, o avivalista é sempre um herói no meio disso.
The people want to make him king.
As pessoas querem fazer dele um rei.
The church, today,
a igreja hoje,
the church can be stirred with the thought of revival.
Ela pode ser agitada com o pensamento de um avivamento. Você pode receber uma resposta quando você prega. Mas quando você diz que vai te custar noites de oração, então você perde a maioria deles. Quando Moisés pisou no Egito, ele descobriu que eles estavam prontos para fazê-lo rei. Quando ele exigiu que Faraó os deixasse ir, você poderia ouvir lá o clamor do povo. Mas quando ele pisou lá na corte de Faraó e disse, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, eles estavam prontos para ir. Mas quando a longa marcha começou e não havia nenhum débil entre eles, todos estavam felizes. Todos tinham um cântico. Todos queriam ir. Não há uma pessoa aqui que não esteja alerta que Deus se transformou em algo novo nesse planeta. Não apenas nas casas da igreja, mas as pessoas espiritualmente estão abertas. As pessoas conhecem, sabem disso. O mundo reconhece. Deus começou algo cujo clímax será o arrebatamento. Quando nós falamos sobre onde estamos indo, nós poderemos gritar até que os muros caiam. Mas quando chegar o tempo de se mover no calor do deserto e enfrentar as águas amargas de Mara para ganhar a vitória da terra prometida, você vai perder a multidão. Eles já tiveram demais disso. Eles vão ter que ter uma reprovação. Todos se emocionam sobre o avivamento. Davi disse, vamos trazer a arca de volta. Todos disseram, vamos lá trazê-la. Mas quando o homem caiu morto por causa da desobediência e do mau uso, eles já estavam prontos para deixar a arca em outro lugar. Custou demais. Eu já assisti isso toda a minha vida. As pessoas podem falar grande, mas quando você fala com eles sobre o custo, você vai descobrir que já não há mais interesse neles. Quando vem o carregar da responsabilidade do avivamento, pagar o preço do avivamento, Não muitas pessoas na igreja estarão interessadas. Quando um homem se levanta e diz aquilo que Deus quer fazer, todos gritam. 3 milhões de escravos com o ouro do Egito no bolso, com os brincos e os anéis do Egito nas suas malas, saíram de lá gritando. A nação que manteve eles escravos por 400 anos agora estava em ruína. Sem dúvida tinha pregadores naquela multidão dizendo: agora nós vamos cruzar para fora do Egito e nunca mais teremos momentos de dificuldade, nunca mais veremos o diabo de novo. Eles saíram do Egito com um cântico, tudo maravilhoso, mas agora o problema dentro. Não demorou, sem nenhum problema dentro deles. Não demorou muito tempo até que a areia do deserto começou a queimar os pés. A água era amarga. E eles começaram a reclamar. Moisés, o emancipacionista, não era mais um herói. Mas agora ele era... Era um mal que estava levando eles a um lugar que eles não queriam. Eles preferiam o campo seguro do sistema religioso, que nunca custava nada. Para um real mover de Deus vai nos custar tudo. Todos gostam de avivamento que não custe nada. Eles gostariam de viver num avivamento contínuo. Mas o avivamento ele vai custar a morte daquilo que eu e você somos. E não importa o quanto se fala, eu já vi isso tudo. Não há muitas pessoas dispostas a permanecer no calor do deserto para produzi-lo. Há alguma coisa de produzir avivamento na sua mente? Eu sei como fazer muitas coisas, mas não vai ser através da rotina e da prática da religião que vai trazer um avivamento. A vida ela vem da morte.
Israel sang and shouted on the banks of the Red Sea.
Israel cantava e gritava nas margens do Mar Vermelho.
Without a problem in the world.
Sem um problema no mundo.
False prophets said you've seen the last of Egypt.
Os falsos profetas diziam: vocês nunca mais verão os egípcios.
There'll be no more trouble.
Não haverá mais problemas.
You won't see that devil anymore.
Você não vai mais ver esse diabo.
Everything's going to be different.
Tudo vai ser diferente.
But the moment they hit that desert,
mas no momento em que eles se enfrentaram o deserto,
the sand burned their feet,
e a areia começou a queimar os pés,
they want to crucify Moses,
eles queriam crucificar Moisés
and go back to Egypt.
E voltar para o Egito.
He that was a hero,
aquele que era um herói,
quando ele trouxe
quando trouxe a ira de Deus sobre os seus inimigos, agora se transformou no seu inimigo. Eu seria o pior tipo de pregador se eu te dissesse que não vai haver mais luta. Eu estou lhe dizendo uma coisa: a areia quente lá no deserto, haverá momentos que você vai ter que jejuar e orar, você vai ter que se agarrar com Deus. Vai parecer que tudo se foi e se está perdido, mas Deus está dizendo: coma a Páscoa com sapato nos pés, com cajado na mão, porque a maior hora desta igreja ainda está à nossa frente.
Aleluia.
Não está lá atrás, mas está à nossa frente.
Amen.
Amém.
I make no hesitation in telling you,
eu não hesito em te dizer
that the latter end will be greater than the former.
Que o fim que o fim que está por vir vai ser maior do que o princípio.
The prophet Haggai said in Haggai 2:9.
O profeta Ageu disse em Ageu 2:9.
The latter house will be greater than the former.
A última casa será a sua glória maior do que a primeira.
But you must know,
mas você tem que saber
that Nehemiah rebuilt those walls of Jerusalem.
Que Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém com a colher numa mão e a espada na outra. Se você pensa que nós vamos reconstruir os muros da igreja sem ter que enfrentar, você está terrivelmente errado. Nós vamos construir com um olho na tempestade e o outro nas massas. Um estará perdido. De acordo será com a nossa dedicação a essa tarefa. Nós vamos construir com uma colher na mão e com a palavra na outra. E os olhos no inimigo que dizem que não vai acontecer. Bote o sapato nos pés. Porque talvez alguns da tua própria casa vão se opor. Eles estão lá e não querem ir para lugar nenhum. E eles não querem que você, não, que você também não vá a lugar nenhum. Porque você vai expor o que eles são. Coloque o sapato, nós estamos indo. Não vai ser fácil, mas haverá homens nesse deserto.
Yes, sir.
Sim, senhor.
There'll be men in that desert.
Haverá homens nesse deserto.
There'll be a serpent out there.
Haverá lá.
But there'll be water in that desert.
Mas haverá água naquele deserto. Haverá provisões no deserto. A terra prometida está à nossa frente.
But there'll be a struggle and a battle to get there.
Haverá lutas e batalhas.
Hallelujah.
Para nós chegarmos lá. Aleluia, aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor.
Everybody's not going.
Nem todos irão.
Because they're half-hearted.
Porque eles têm o coração
duplo. They're
not really
interested.
Eles não estão realmente interessados.
But somebody's gonna go.
Mas alguém vai ir.
I made up my mind.
E eu já determinei. Ou seja lá o que custar,
I am going to cross.
Eu vou cruzar este deserto.
Hallelujah.
Hallelujah.
When Israel reached the desert,
quando Israel alcançou o deserto,
they were ready to go back to the leeks and garlics of Egypt.
Estavam prontos para voltar para os porros, para o alho do Egito.
I watched people come out of
Eu já vi pessoas saindo desse sistema.
Find God real.
Encontrando em Deus o que é real. Eles estão espiritualmente livres. Eles saem, encontram a Deus. E começam a andar no Espírito. As coisas começam a acontecer. Então eles veem que lá nas linhas da frente há uma terrível luta. Há um inimigo lá fora. Quando Deus diz que é irmão contra irmão, ele estava falando dessa igreja. Alguns dos piores inimigos são as pessoas que são os meus melhores amigos, que eram meus melhores amigos pregadores, que dizem que isso é extremo demais, que estão dizendo que isso é demasiado extremo. É totalmente, sim, isso é extremo, é totalmente diferente do mundo. Essas pessoas, elas vêm e começam a andar no Espírito. Então elas veem você lá na frente das linhas.
Vêm
à luta e agora estão prontas para voltar para a mera religião. E ficaram sentadas falando sobre Deus, cantando seus cânticos sobre Deus, mas nunca vendo a Deus. Moisés guiou o povo até o deserto. Era um problema atrás do outro. Certa vez ele chegou a desejar que nunca tivesse existido. O homem tem uma visão. Ele vê aquela montanha lá no topo onde está Deus. E ele vê o lugar que ele quer que Deus Deus quer que ele ocupe. Mas quando ele começa aquela marcha longa e os aleluias diminuem e não há mais nada a não ser uma luta sobre a qual orar, Eu já estive ali. Eu lutei. Quando eu fui para Beaumont para construir a igreja, os principais dos oficiais da igreja vieram a mim e disseram: olha, nós não queremos outra igreja aqui. E eu disse: mas Deus me falou para vir. Eles disseram: nós não queremos outra igreja. E eles se estabeleceram contra mim. Eu pensava que era aqueles que iam me ajudar, mas eles se transformaram nos meus piores inimigos. Eu já ouvi o inferno sussurrando a mim: aonde está o teu Deus? Seria melhor se você nunca tivesse começado com isso, apontando-me cada problema. Se você não for cuidadoso, o inferno vai fazer você acreditar e vai fazer você desejar que você nunca tivesse tido uma visão em primeiro lugar. A vitória é conhecer que quando um homem está lutando, esse homem está vivo. Mas quando a guerra terminou, quando não há mais oposição, então ele está morto. Quando você puder ver além da superfície e ver a glória de Deus, então os problemas vêm. Veja a igreja hoje. Não é apenas um lugar para pregação, mas é um corpo onde Deus vive. Ela é o veículo através do qual o mundo deve ver a Deus. Todo poder, toda presença, todas as múltiplas sabedorias de Deus estão atadas à igreja. Eu vi esta igreja. No meu coração eu vi esse castiçal todo de ouro. Eu vi esta igreja. E eu vi que nós estamos a milhares de milhas longe daquilo que nós deveríamos ser. Mas Deus deu essa visão. Deus me disse: mantenha o teu sapato nos pés, mantenha o cajado na mão. O que você está vendo pode ser realidade. Não é para o preguiçoso, não é para o vagaroso, não é para pessoas que não têm fome de Deus, mas é para aqueles que sabem que isto vale tudo ou não vale nada. Todas as promessas de Deus. Deus não está descontando o fato de que vai haver areia no deserto. Mas Ele está dizendo: nós vamos continuar indo apesar do diabo. Sempre há um corá lá. Eu lhe digo, pastor, eles vão estar lá. Eu pastoreei a igreja. E uma regra eu tinha: se o irmão aqui é um homem chamado de Deus, eu sei. Ele também é um homem chamado de Deus. Mas se você vier à minha igreja, e se esse irmão Wagner vier, estiver sentado, eu sempre digo: eu estou muito feliz que você está aqui. Eu oro para que você seja abençoado. Mas se você ficar uma semana, quais são os teus planos? Bem, eu acho que eu vou ficar por aqui. Bem, não tem espaço para nós dois aqui. Duas cabeças. Você vai estar bagunçando com as pessoas. Não pode ser. Eu passei longas noites. Jovens chamados por Deus. Eu estava lá ensinando eles. Mas aquele homem que Deus chamou, eu não quero nenhum que ele se transforme em nenhum profeta desviado. Eu sei quem é Coré. Ele é um reverendo. Ele é um pregador. Mas ele é um escravo. O seu bisavô, e talvez o seu tataravô, estava naquele primeiro grupo de pessoas que vieram da Palestina para o Egito. Ele não tinha fé para libertar a si próprio, muito menos ao povo. Mas quando eles chegaram naquele deserto, o Senhor senhor Coré tinha toda a resposta. Moisés deixou ele lá, cruzou o Mar Vermelho, tinha uma nuvem presente de dia, fogo de noite. Deus disse, eu vou te alimentar todas as manhãs. Tem uma rocha que tinha que suprir a água, um caminho para cruzar o deserto a uma grande vitória. Era Moisés que levou eles lá. Mas lá no deserto, quando eles queriam voltar para o Egito, eles nunca foram procurar Moisés. Eles foram procurar o irmão Coré. Mas um escravo nunca liberta escravo. Não. Uma das maiores exigências do cristão é a fé. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. A grande marca da espiritualidade é fé. Através da fé e somente da fé nós entendemos. Não há necessidade de um homem falando sobre ser espiritual se você não tem fé. Aqui está Israel no deserto. E o irmão Coré, como estava tentando agora ensinar eles a como deveriam criar as crianças. Ele é como aqueles super espirituais que tem resposta para todo problema. De repente ele está sendo olhado como uma liderança espiritual. E isso sempre compõe um problema. É ruim o suficiente Moisés ter que enfrentar as dificuldades daquelas 3 milhões de pessoas. Mas agora esse vício daquele pregador ali era algo ainda mais. Era um dia triste. É um dia triste quando um homem que não tem nenhuma fé começa a dar conselho para as pessoas e mostrá-las como elas devem fazer para sair dos problemas. Somente Deus pode nos tirar. Coré estava no Egito. Um escravo, ele não tinha resposta nenhuma. Escravos nunca libertam escravos. Daniel estava na Babilônia. Mas a Babilônia nunca entrou em Daniel. O avivamento sempre vem através de pessoas que são espiritualmente livres. Eu ouvi um homem pregar que Moisés era um desviado por 40 anos no deserto. Mas eu não creio nisto. Não, ele não estava desviado. Deus manteve Moisés no deserto por 40 anos porque ele não queria que ele tivesse uma mentalidade de escravo. Ele não queria que ele tivesse aquele tipo de mentalidade. Ele não queria que ele pensasse como aquela multidão. Assim como o homem pensa de si, assim ele é. Você vê, o milagre da libertação foi algo simples para Deus. Mas o problema era agora levar as pessoas a pensar correto. As pessoas disseram a Moisés, vamos embora daqui. Mas quando você chega lá nas verdadeiras questões do fazer, e a areia começa a queimar os pés, então eles começam a preferir os porros e os alhos do Egito. A nossa luta é levar as pessoas a pensar correto. É colocar a mente deles em Deus. Esse dia e esta hora, nós temos tentado todos os meios concebíveis para alcançar essa geração e fazer com que aceite o plano de Deus. A luta de Moisés era encorajar aquele povo a ser livre. É terrível quando você tem que implorar para um homem ir para o céu. Moisés quase quebrou. Porque Israel preferia a segurança do campo de escravos. Mas não há segurança lá, é uma segurança falsa. Somente Jesus salva. O sistema religioso institucional mentia. Longing to a church don't Estar tempo suficiente, muito tempo em uma igreja, isso não te salva. Mas quando começa aquela grande marcha, não demora muito até você ver a luta. Paulo tinha os seus problemas. João Marcos se voltou. Demas o negou. Gálatas se voltou contra ele. Toda a Ásia virou suas costas. Você pode dizer que ele estava fora da vontade de Deus, se você quiser. Mas não é isso que a Bíblia diz. A igreja de Gálatas, uma vez, certo momento, daria até os seus olhos por ele. Depois já queriam matar. Porque ele falou a verdade. Do amor para o ódio. Por quê? Ele estava tentando quebrar a resistência daquele mundo. Paulo diz: ó, tolos Gálatas, sois vós tão tolos que, tendo começado no Espírito, pensam agora que vão ser aperfeiçoados pela carne? O herói se transforma em um vilão quando fala a verdade. Israel com a sua barriga cheia dos pães, cheio ainda com pães e com os pedaços de cordeiro, com o ouro do Egito no bolso, pensava que tudo estava bem. Havia um cântico de alegria. Miriam estava dançando com os tamborins. Mas quando a pressão da vida começou, quando o custo foi calculado, eles começaram a lamentar e chorar por causa do pedido dos porros e o alho do Egito. Era uma incredulidade. Eles ouviam as vozes daqueles outros escravos, pessoas que não tinham fé. Deus está por libertar a sua igreja. E nós estamos em tempo de prova, não te engane. E o formar de cada filho de Deus está sendo testado. Se nós não pudermos ficar nos mantermos firmes agora, nós nunca poderemos reinar com Ele na vida eterna. 31 mil pessoas deixaram o pastor Gideão de uma só vez. Ele viu aquela sua escola dominical ir de uma média de 33 mil pessoas para 300 em menos tempo do que eu poderia lhe contar. Mas igual ele venceu o inimigo. Nem sempre quer dizer que um homem ou uma igreja está errado. Apenas porque está passando por uma prova. O inferno vai testar tudo. O maior engano é não fazer nada.
Em 55
anos pregando esse evangelho, eu aprendi que os problemas que eu tenho passado não são assim tanto porque eu estou errado, mas a maioria deles era porque eu estava certo. O inferno não vai perturbar a ninguém que esteja errado. O diabo não se importa com quanto você vai à igreja, se isso é tudo que é para você. Se você está apenas indo para falar um pouquinho sobre Deus, cantando alguns cânticos sobre Deus, ele não se preocupa com isso. Se nós mantivermos isto trancafiado, não deixar que vá para fora, não deixar que se manifeste e continuar servindo a Deus no Egito, então não tem problema. Não. Se você for apenas um bom membro da igreja, eles não vão te perturbar. Mas Moisés disse a Faraó: nós não vamos deixar nada aqui. Nós vamos sair daqui levando tudo. Tudo aquilo que nós temos estará se movendo conosco para aquele deserto. Nós vamos adorar a Deus naquela montanha, aonde ele me disse para levar. levar este povo. Nós vamos para lá. E lá nós vamos adorar a Deus. Deus disse, quando você deixar o Egito, isto vai ser assim. Você vai voltar aqui para esta montanha, Moisés, aonde você viu o arbusto, aquela sarça ardendo, e você vai adorar aqui nessa montanha. Moisés libertou a 3 milhões de escravos, mas e agora não estava mais no alcance de Faraó, e ainda assim havia problemas no acampamento. O mundo, ele se importa menos com quantos dons estão operando. Não se importa com quanto você dança e grita. Mas é quando você começa a manifestar a Deus. Israel queria voltar para o Egito. Não há como se aproximar do Egito. Nós sabemos onde estávamos. Nós servimos a Faraó, fizemos tijolos. Ele nos deu os alhos, os seus porros. Não é a melhor dieta no mundo, mas nós sabíamos o que íamos receber. Quando você encontra um homem que está procurando segurança, esqueça-o. Ele não é digno de ser morto. Ele não tem valor nenhum para si próprio nem para o reino. Não há segurança fora de Deus. A segurança de Israel era seguir aquela nuvem. Ele alimentava as multidões com maná dos céus. E isso para os religiosos é insegurança. Mas a única segurança que havia, Deus é Espírito. E lá no campo do Espírito, nas águas, aonde o homem vai ter que nadar, há uma glória que nunca foi tocada. Eu nunca fui tão agitado em vendo a palavra de Deus em contraste com esse pequeno mundo religioso que vivemos. Ou a diretoria da escola dominical se transformou no termômetro da igreja. Se está grande, então Deus está ali. Se a presença é pequena, então Deus não deve estar nisso. Mas eu vi a presença de Deus em Moisés quando tudo estava contra ele. Eu vi o apóstolo Paulo na estrada aonde ele seria apedrejado e deixado para morte. Eu vi ele ali se alinhando ali. Mas eu vi aquela carne quebrantada se colocando em pés. E alguém perguntando para o apóstolo Paulo, depois de apedrejado e deixado à morte, aonde você vai? No mesmo lugar que eu ia, que eu estava quando eles me interromperam. Algumas pedradas não mudaram nada. Não. Não fazia diferença com Deus. Não há caminho de volta quando uma pessoa conhece a Deus. O entusiasmo humano pode ser abatido, mas a vida de Deus não pode. Não é um entusiasmo carnal, mas sim a espiritualidade que a igreja precisa. Quando nós começamos a nos mover nessa direção, todo o inferno se levanta contra nós. A igreja não entrou nessa bagunça da noite para o dia, e também não será corrigida da noite para o dia, mas ela será corrigida. Eu já li a Bíblia, eu já li o que Jesus disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e o inferno não prevalecerá. Ele disse isso. Haverá uma igreja. Os tolos de nosso tempo zombam de Cristo, fazem piadas do Evangelho. Mas ele virá e vai fazer vingança contra aqueles que não creram nesse Evangelho. Um dia, muito em breve, essa terra vai tremer debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. quando ele voltar para julgar os mortos e os vivos, será diferente. Talvez possa parecer que o diabo vai vencer. Talvez você pense que a igreja vai perder. Talvez você pense que as trevas vão triunfar. Mas em uma hora essa Babilônia vai vir abaixo. E os mártires vão voltar ao mundo no seu nascimento. Você pode voltar para o Egito se você prefere aquela vida do que o Espírito. Mas para mim, eu prefiro as maravilhas do Espírito Santo, aonde os mortos vivem, aonde os paralíticos andam, aonde a presença de Deus está. Eu creio que Deus está tentando, neste momento mesmo, nos tirar do Egito. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Deus quer erradicar esse sistema, tentando nos mover lá para onde nós realmente pertencemos. Deus está trazendo essa grande verdade. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O que vai ser conosco? O calor do deserto ou a segurança do campo de escravos? Voltaremos para nos proteger nesse tipo de sistema? Ou nós como os leprosos que sentaram do lado de fora dos portões quando havia uma fome do lado de dentro? E eles estavam lá, aqueles leprosos. Aqui está o quadro de onde nós estamos. Uma fome havia por 3 anos. Eles estavam comendo seus próprios filhos. Paulo disse à igreja de Gálatas: tão seco, tanta fome, que vocês estão comendo, se devorando uns aos outros, se mordendo e se devorando. Nós estamos aí hoje. Esses 4 leprosos, eles disseram: nós temos uma escolha. Nós podemos voltar para lá e sentar com eles. Nós podemos dizer que nós vamos acreditar que o Papa é a cabeça da igreja. Vamos aceitar o teu ensino ecumênico. E eles vão nos aceitar. Ou nós podemos sentar nesse portão e morrer. Mas há uma terceira escolha. Nós podemos nos levantar e marchar contra o inimigo. Nós temos uma escolha. Eu creio que nós estamos aí. Não parece muito, mas eles se levantaram. Aqueles homens que estavam já com seus pés feridos pela lepra começaram a andar. E Deus fez com que aqueles pés leprosos parecessem 1000 cavalos. O inimigo fugiu. E agora havia comida suficiente para eles. Por que não nos colocamos em pés? Aleluia.